Fab Talks, um cantinho íntimo para falarmos de relacionamentos. Aqui eu vou escutar vocês, bater papo e dar conselhos sobre diversos temas. Ah, e também vou ter a ajuda de convidados muito especiais. Então, espero vocês no nosso bate-papo semanal. Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Hoje a gente vai ter um bate-papo que vai me dar fome, pelo visto, mais uma vez. Eu já chamei a Ju Ferraz aqui, sabe?
Sim, eu vi. Ela é um amor.
Gente, eu fiquei metade do tempo pensando no bolo que ela trouxe pra mim, porque ela traz, né, doce.
Ah. Você
devia ter trazido alguma coisa pra mim, né?
Foi uma falha, mas eu, na próxima, mando um delivery.
Mohamed está aqui com a gente. E assim, eu tava falando pra ele que é uma tortura seguir, porque eu fico com vontade de comer tudo. É surreal.
É bom, né? Essa é a ideia. Então o trabalho tá bem feito.
Tá bem feito, tá bem. A captação da imagem tá bem feita, tá dando vontade, entendeu?
Essa é a ideia. Que bom, que bom.
Me conta, eu te chamo de cozinheiro ou chefe de cozinha?
Sou cozinheiro.
Cozinheiro. Qual a diferença?
Chefe é um cargo, né? Uma posição de quando você comanda uma cozinha, né? Então é um pouco além, assim.
Entendi.
Só um cozinheiro, né? Na verdade, o chefe...
Tem que estar no posto de chefe.
Assim. É, o chefe, além de ser cozinheiro, tem que comandar a equipe, se possível. Não são todos que fazem, mas tem uma noção de administrativa, empresarial do negócio. Então, é mais um cargo. Mas eu, particularmente, não gosto da palavra chefe em nenhum momento, circunstância, sou chefe de ninguém.
Entendi. Meio que distancia um pouco.
É, eu não gosto até mesmo... quando a galera fala, meu chefe, seja de qualquer empresa, cargo ou função que você tenha. A Júlia tá rindo ali atrás, trabalha comigo porque ela sabe disso. Eu odeio. Não
entendi.
Gosto. Chefe, patrão, não sei o quê. Patrão, então, pelo amor de
não,
Deus.
Não, eu também não curto.
Mas é isso. Chefe...
É, cozinheiro é mais simpático, né?
É, eu acho. Eu acho melhor.
Mais acessível, sei lá.
É. Né? É, mas tem aquele lance, né, do chefe, do glamour e não sei o quê que a galera acha, enfim.
Mas você tinha esse sonho em algum momento ou não?
Eu sempre gostei de cozinha, né? Na verdade, eu sempre gostei mais de comer do que de cozinhar.
É, então eu queria saber como é que foi quando você começou tudo.
Eu sempre gostei, minha família, é meio clichê, né? Ah, minha família, minha avó e tal, mas é isso mesmo. Porque família árabe, sempre mesa muito grande, família grande.
Fartura de comida.
Muito, assim. Só por parte de mãe, acho que deve ter uns 25 primos, assim, real.
Caramba!
Deve ter algum que eu nem conheço ainda, desculpa, família. Mas,
nem sabe o nome de todo mundo.
Cara, é muito primo. Então, é sempre família muito grande, então sempre meio que mesão e... E a mulherada arrasando muito na cozinha, né? Na maioria das vezes. Meu tio cozinha muito bem. E aí foi isso. Assim, eu comecei pelo gosto. Aí eu participei do
Masterchef.
Do Masterchef, né? Eu sempre trabalhei... Antes até do Masterchef, eu trabalhei com gastronomia. Eu tive um site de compra coletiva. Na época do Peixe
legal.
Urbano, Groupon, não sei.
Sei, lembro.
Você é mais nova, né? Mas tem
não,
eu
não sou tão nova.
Enfim, aí eu lancei um site chamado Vai Comer O Quê na época, e foi aí que eu comecei a trabalhar com internet, isso 12 anos atrás, e gastronomia, e aí depois eu entrei.
Mas você já
no
cozinhava?
Programa. Amador, sim. Sim. Em casa. Enfim.
Hobby, assim.
É, totalmente hobby.
Mas era bom já?
Não.
Não era bom.
Não, hoje é um pouco melhor.
Entendi.
Não, era bom pra isso, né? Faculdade, morando em República, enfim, pra aquele momento, pra aquela situação... Tava show.
Você fez faculdade de quê?
Eu fiz administração de empresas.
Ah, que legal.
Fiz 4 meses de publicidade. 5
Largou.
Meses. Sei lá, tinha 17 anos. Aí eu larguei e aí fiz administração e é isso.
Entendi. E aí quando você foi pro Masterchef, você já tinha algum conhecimento a mais ou foi bem amador mesmo? E...
Tem que ser amador, né? Eu fiz a primeira temporada, então tinha que ser amador.
Tinha que ser 100% amador.
Porque o meu outro... O trabalho que eu tive de gastronomia antes, eu não era cozinheiro profissional. Então, você podia trabalhar na área de gastronomia, que, enfim, é super ampla, né? Mas não podia ser cozinheiro, não podia ter trabalhado em uma cozinha profissional.
E como que surgiu o convite, assim?
É uma amiga minha, como foi a primeira temporada, né? Na época era iWorks, né? Antes de ser Endemol produtora. E aí, iWorks acho que fazia algum programa ou tinha alguma coisa com a Viacom. Que uma amiga minha trabalhava. Então, tipo, produção de casting. Ah, você tem algum amigo que... Primeira temporada, a galera não conhecia muito. E aí uma amiga minha falou, ah, eu tenho um amigo, sim. Aí entraram em contato e me inscrevi. E aí foi indo, né?
Mas você, na hora, topou. Você não pensou, gente, vou pra TV.
Que nem sei, cara, o que eu tava fazendo. só
gente,
fui,
vou pedir desculpa
assim,
pela minha voz, que hoje tá meio tenso, mas não reparem, por favor. Então você foi, tipo, sem pensar muito, sem...
Total, e aí...
Era a primeira temporada também, você nem sabia direito que ia repercutir, né?
Não. A gente não... Ah, porque ia ter alguma repercussão, a gente imagina, porque, pô, TV aberta e tal, uhum. também. A gente também não é boa. Mas assim, mas não tinha noção nenhuma, né? E rede social ainda na época, meio que... Começando o Instagram mesmo, né? Lá em 2014.
Não era nessa proporção de hoje.
Não. O YouTube já estava um pouco mais na época, né? Mas ainda também não era aquela coisa que foi e que ainda é hoje, né?
Entendi. E aí, como foi, assim, a experiência?
Foi muito legal, né? Assim, foi muito positivo. É muito difícil também.
Você foi bem?
Fui bem, pô. Fui até a semifinal, assim, mas...
Caramba, foi
É, bem. Mas não porque eu dei sorte. Precisa.
Precisa de um pouco de sorte também.
É, sorte e estratégia, assim, no, esses realities de aptidão, assim, né? Enfim, acho que até um Big Brother também, não sei.
Uhum.
É muito de estratégia, é muito, tipo, cabeça no lugar, tem que entender. Não necessariamente ganha o melhor cozinheiro. Se for um reality de... sei lá, de cabeleireiros, por exemplo, não necessariamente ganha, né?
Mais talentoso.
Né? Não necessariamente, não uhum. é uma regra, né? Então, é quem sabe jogar ali e entender um pouco. Eu acho que no meio do caminho eu entendi um pouco a dinâmica e foi indo e foi muito bom, porque realmente, tipo, deu uma virada na minha vida, assim, mudou, né? Eu não sabia o que ia acontecer, então fui trabalhar em cozinha profissional depois do programa. Então, o programa tava no ar, eu tava trancado numa cozinha, trabalhando 12, 13 horas por dia.
Caramba!
Que eu queria aprender, era isso que eu queria entender o negócio, né? Como que é trabalhar numa cozinha. E você aí...
saiu de lá já com um emprego...
Eu fui pedir estágio, não remunerado mesmo, feito, tá tudo certo. Então, o programa, porque a gente grava e depois vai ao ar, né? Então, o programa estava no ar, eu já tinha gravado tudo e eu comecei a trabalhar. E eu já imaginava que talvez ia ter alguma repercussão, não, conforme foi passando o programa. E aí eu falei, não, deixa eu aproveitar enquanto eu posso para mergulhar de cabeça na cozinha e entender, né, de modo geral, como que é o esquema.
E que tipo de cozinha que era?
Era uma cozinha... Hoje... O Alberto Landgraf, né, que é o chefe do Otec, né, que tem, por exemplo, 2 estrelas Michelin hoje aqui.
Legal.
No Brasil. Que para mim é um dos principais cozinheiros que tem na atualidade, assim. Então era uma cozinha mais contemporânea, de ingrediente, coisas mais diferentes, assim. Era um restaurante dele um pouco mais informal, ele tinha 2 aqui.
Entendi.
Acho que vai... o Dom, por exemplo, uhum. e tinha, eu tenho o Dalvidito, você já ouviu falar.
Sim,
então, o Dalvidito
super.
É um pouco mais informal, casual, uhum. exato, e o Dom, então era isso, eu trabalhei no mais casual. E aí
como era lá dentro? Era uma insanidade, né?
Ah, olha que ali era até mais tranquilo, pelo que falam, assim.
Porque... É que eu fico olhando de fora, assim, principalmente quando a cozinha é aberta, eu falo, gente, eles não param um segundo,
não,
né?
Cozinha aberta tem que ter muito culhão, assim, é difícil.
Surreal.
Não para, é muita... É pressão, é um ambiente perigoso, né? Você tá com fogo, com faca afiada. Pô, já sei de história de conhecido que deixou cair um isqueiro na fritadeira por erro do cozinheiro.
Meu Deus!
E aí explodiu a fritadeira, esqueimou, tipo... Cair caldo quente no corpo, corte de... É perigoso, então você tem que tomar muito cuidado. Tem que ser rápido, mas...
Ponderado.
Movimentos precisos ali, porque senão você pode se machucar, né? E aí é muita pressão, então imagina, pô, você tem que servir o prato no timing, é gostoso, e aí esse balé da cozinha, na ordem dos pratos, com o salão, então é um pouco complexo.
Mas uma baita experiência também.
Sim, foi muito bom, mas foi pouca, né? Eu até penso, hoje em dia, em talvez fazer mais alguns estágios, aí mais pontuais mesmo. Pra dar uma... Porque isso aí já tem 8 anos que eu trabalhei, né? Foi...
Entendi.
Aí depois fiz eventos, coisa e tal, mas... Em restaurante mesmo foram 7 meses. Só, e é muito pouco, né?
É, sim.
É muito pouco. Pra cozinha profissional mesmo...
E o programa tava no ar, e aí como é que foi essa repercussão das pessoas? Tinha torcida, as pessoas... Tava... Como é que era, assim?
Cara, faz tempo, né? Mas foi... Foi meio doideira, assim, né? Porque... Eu acho que eu fui um personagem que se destacou um tanto a mais, assim, pela personalidade que eu tinha na época, era mais novo também, enfim.
Você era mais polêmico no programa?
É, provável que sim.
Provável.
Provável que sim.
Aquela resposta que não quer comprometer muito.
Não, era mesmo. Eu não tenho problema em dizer.
Mas
era.
Em que sentido, assim?
Era do tipo, pô, você te mandou calar a boca no meio do programa e você vai fazer, ai, claro, sim. Sim. Não, porra.
Entendi. Cala a boca. Tá mais boca. Explosivo, então.
Mas não é explosivo. Se eu mandar alguém calar a boca, alguém te manda calar a boca em rede nacional.
É lógico, você fica bravo, né?
Você... O que você faz?
Acho que eu choro.
A troco de nada.
Acho que eu choro.
É, tipo, sabe? Mas eu entendo que faz parte, assim. Eu tenho o maior carinho pelo programa. Né? Eu, parece que tô falando
mas
de um jeito que eu não gosto.
São os jurados
não.
Ou são os...
Não, os jurados mesmo.
Jurados.
Ah, não, entendi. Se for participante, o pau comia, né? Aí tá de sacanagem em dobro, né, pô?
Você brigou com algum participante?
Não.
E os jurados gostavam de você?
Acho que sim, eu me dou bem com eles, tudo. Inclusive, os novos que entraram, eu já conhecia super antes. É porque, na época, a primeira temporada, eu não trabalhava com audiovisual, não entendia nada. Hoje em dia eu vejo super, faz parte do show, é um reality show, sabe? Você tem
sim,
que...
são personagens, né?
É, você tem que criar ali situações e é isso, sabe? Então, acho que era por isso que me destaquei um pouco, e aí as pessoas se identificavam. Outras nem muito, falavam, ah, como é que você acha, não sei o quê. E na época eu...
É, quanto mais autêntico você é, mais você tem os dois lados, né? Das pessoas que te amam e as pessoas que talvez não gostam tanto.
Sim, bem por aí.
Você se expõe mais, né?
Exatamente.
Ser mais autêntico, assim.
Mas de modo geral, acho que foi bem, porque nunca ninguém parou na rua desde então pra...
pra tirar
pra me mandar calar a boca. Então, não, foi bem tranquilo, foi legal, assim.
E aí depois você saiu de lá, suas redes sociais cresceram nessa época? Ou porque você bomba não. Em todas as redes sociais, né? Então, como que foi, assim, esse crescimento nas redes sociais? Foi depois?
Foi depois. É, trabalho, né?
É, trabalhando, ralando.
É, na verdade, eu lembro até hoje. Eu saí, na época, com 50 mil seguidores no Instagram.
É.
E só. Sim. Só não, né? Já era, pô, bastante coisa.
É um começo
mas,
aí de...
É, não, já é uma guinada boa, né? Mas hoje em dia, não sei, na temporada seguinte da minha, a pessoa que fica na mesma posição que eu, talvez que tenha a mesma repercussão, já saiu com 300, 400 mil, tipo,
entendi.
Muito mais. É. E aí eu fui lançar...
Foi meio cobaia, né, do programa, de certa forma.
Mas é mesmo, era um piloto, era a primeira temporada no Brasil, né, de um formato que é um grande sucesso no mundo, mas é isso, né. E aí eu fui, demorei um ano para lançar o meu canal no YouTube, né, então eu lancei o canal em 2016, eu fiz o programa em 2014, o programa terminou de ser veiculado em dezembro de 2014, 2015... aí 2014, começo de 2015, trabalhei em restaurante e depois eu fui apresentar na Tastemade, que é uma network, enfim, uhum. De gastronomia. Então foi lá que eu comecei a ter a primeira experiência como apresentador.
Uhum.
E aí depois eu lancei o meu canal em 2016 e aí foi indo, né? Tenho ele até hoje e aí depois a gente foi adequando os conteúdos para vertical. Então isso já tem 3 anos que a gente já faz, estuda esses conteúdos verticais. Aí TikTok, Facebook, Pinterest.
Pinterest também?
Também. O que tiver...
Tudo, assim, tudo... Como é que fala? Conteúdo diferente para cada uma dessas redes?
Então,
como que é?
Aí que tá. Hoje em dia a regra é meio que a mesma do vídeo vertical curto. Que para mim é mais o vertical do que o curto necessariamente. Se você tiver um vídeo de 3 minutos, que é hiper explicativo, que é interessante, que tá te passando conteúdo extremamente relevante... Ele vai performar bem.
Uhum.
Então, eu acho que é meio que funciona para todas as redes. Então, o mesmo vídeo que eu coloco no Reels, no Instagram, eu dou um ajuste, um detalhe, vai para o TikTok, vai para o Facebook, vai para o Pinterest e vai para os Shorts do YouTube.
Ah, você bota lá também.
É, quando ele tem até 1 minuto, porque o Shorts do YouTube é somente 1 minuto. As outras plataformas me permitem até 10 minutos, por exemplo. Então, por isso que eu falo que hoje TikTok, etc... É óbvio que tem esse lance do vídeo rápido, mas ninguém consegue... Não é sustentável você ficar, tipo, toda hora pra cima, assim. Chega uma hora que você precisa consumir um conteúdo.
Sim.
E fisgar.
Cansa,
a pessoa.
Né?
É. Então, por isso que a gente tá em todas as redes e a gente ainda faz os conteúdos na horizontal, que aí são os conteúdos mais parrudos do YouTube, que aí, além de receitas, a gente já fez o nosso próprio reality, viagem, enfim. Aí a gente... Tem uma diversidade maior. No Reels, agora, por exemplo, se você pegar alguns conteúdos meus, deve ter um fixado lá no Instagram, que é um... Eu subi no açaizeiro em Belém do Pará.
Uhum.
Esse é um conteúdo que a gente filmou em 2019.
Entendi.
Só que como a gente já filmava profissionalmente, com equipamento bom e tudo mais, a gente cropa, recorta, faz um novo roteiro.
Ah,
publica.
Entendi, que legal.
É, eu tô um pouco mais jovem no vídeo, tudo bem, mas enfim. Mas enfim. E aí,
você otimizou um conteúdo que você já tinha postado de uma forma mais rápida. Que legal.
É, um vídeo de 30, sei lá, se somar tudo que eu tenho de arte, de vídeo em Belém do Pará, eu tenho, sei lá, 1 hora e meia de material. Editado, publicado no YouTube.
Caramba.
Em 3 ou 4 vídeos. Então a gente consegue reutilizar isso, que é um material riquíssimo. Sim. A gente tem muito material, são mais de 1.300 vídeos publicados, acredito eu. Se somar tudo, o Globo que a gente já fez, TasteMade, meu canal, a maioria, obviamente, do meu canal, das minhas redes, mais de 1.200, 1.300, por aí, sim.
E quantas pessoas trabalham com você?
Hoje em dia, 12 ou 11. 11.
Entendi.
11 pessoas.
Caramba, é muita gente. Entre vídeo, a pessoa que faz o vídeo, editor, tudo.
A gente já chegou até mais de 15 pessoas, aí meio que na época da pandemia a gente tava com um projeto até tipo, pós-pandemia na real, a gente cresceu um pouco, aí depois a gente foi adequando e aí deu uma diminuidinha agora, porque eu também tô diminuindo e desacelerando um pouco a produção, né?
Entendi.
É, mas isso conta com comercial, burocracia,
tudo.
Direção, edição, social, atendimento.
Legal,
enfim,
hein?
A gente
qual foi seu ponto de virada, você acha, assim, que você fala assim, putz, tal ano, fiz tal coisa e o negócio explodiu, ou não? Você acha que foi passo de formiguinha e...
Passo de formiguinha. E aí eu vou falar uma coisa.
Eu acho muito importante falar isso, porque...
Quem viraliza não sustenta. É muito difícil. Óbvio que pode acontecer.
Uhum.
Claro. Quem viraliza, quem tem aqueles tiros...
Aquele boom, né?
Boom, assustador, rápido, não se mantém.
É
difícil, porque viralizou, a pessoa fica só com aquele conteúdo. Então, para a pessoa se reinventar, é muito difícil. Porque
não cria
ela
uma
sempre...
base tão sólida também, né?
Não, não, eu nunca... Não lembro até hoje de ter algum... Eu tive um conteúdo que viralizou, que não foi nem eu que fiz.
Que era?
Foi um react de alguém do TikTok que pegou e falou, ah, o Mohamed foi lá, que sofreu no Masterchef, que falaram que eu nunca ia ser cozinheiro, e não sei o que, isso em 2000.
Jurado,
é, você nunca vai ser cozinheiro. Aí ele conta a historinha depois e fala, ó, toma essa, o moleque tá, sei lá, com mais de 5
legal.
Milhões.
E aí viralizou.
É, aí viralizou, aí eu fiz...
Pô, animal pra você.
É, aí eu fiz um react, tipo, um negócio que eu nem... faço, assim, e, meu, sei lá, deu 5, 6 milhões de views, não sei.
Ah, entendi.
Acho que esse foi o único conteúdo que eu falo que viralizou. A gente tem conteúdos com... Pô, eu tava vendo, tem vídeo nosso, acho que de Jerusalém, com 2 milhões de views no YouTube, um vídeo de 20 minutos.
Caramba.
É bastante. É, pro YouTube ainda,
sim.
Na época, tudo é bastante. Então, eu acho que foi um trabalho degrau por degrau.
Uhum.
É, porque não sei se... A gente fica correndo atrás hoje em dia, o que quer virar? Precisamos virar view. A gente, óbvio, a gente quer que as pessoas gostem, a gente quer estudar os conteúdos, a gente quer melhorar. Mas esse negócio de viralizar, não sei, acho difícil.
E quando você quer viralizar, é muito difícil você conseguir viralizar, né? O viralizar é uma coisa um pouco mais sem querer, né? Quando você fica, tipo, muito focado nisso, eu acho que você desfoca de uma coisa mais importante,
sim,
né?
Sim, é que nem o churrasco 21 lá, maravilhoso, seu corpo, não sei o quê. Tipo, tá, beleza. Quanto tempo isso vai durar, será? Ele, sei. Então, é isso. Tem que ter consciência. Ele deve ter uma equipe e alguém que estou usando como exemplo de alguém que eu também nem conheço. Enfim.
É, também
mas
tem
imagino,
que ter uma equipe estratégica para manter lá o negócio.
Para falar, o que você vai fazer além da dança? Porque alguma coisa vai ter que sustentar isso, entendeu?
Sim.
Então, sei lá, a gente pegar vários cases, assim, própria Juliette do BBB, um grande fenômeno. Óbvio que a gente está pegando um negócio estratosférico.
Exceção,
lógico, mas também tem que... Mas não é porque a Juliette saiu com 30 milhões de seguidores que, tipo, tá aí trabalhando. Então, você tem que, mesmo se você viralizar ou explodir, você tem que manter. Senão, você cai no esquecimento e acabou.
E o que você acha que foi fundamental para você nesse processo todo, assim? Porque você, quando você começou, você não tinha, obviamente, essa equipe toda.
Não.
E você gravava como? Você abria a câmera e gravava? Ou você já começou de uma forma um pouco mais profissional? Como que era esse começo, assim, de conteúdo?
Cara, você acredita que pergunta, né? Eu tava essa madrugada vendo os primeiros vídeos que eu fiz.
Mentira!
É.
Olha!
Tomei um uísque a mais ontem, cheguei em casa, assim, ó. Falei,
ficou nostálgico.
É, né? Porque a gente vai gravar um remake disso. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. E, cara, rodava eu e o Rafael, que tá, a gente trabalha juntos até hoje. É, a gente gravava de madrugada num apartamentinho, cara, tosco, assim. A gente não tinha fogão. Eu comecei na época do Snapchat, eu não tinha fogão. Eu fazia uns Snapchats, a galera, meu, faz um canal disso, ia ser divertido e tal. E aí eu fiz, então a gente gravou tudo improvisado.
Mas como não tinha fogão?
Eu não tinha fogão.
Porque... Mas aí como você cozinhava? No micro-ondas?
Era comida crua, muito. E uma época, um amigo meu me deu uma tostex, assim, bem bosta.
Mentira.
Desculpa.
Não tem
Não, bem bosta mesmo, então. E aí era isso. Porque quando eu rolou o programa, eu vim de São Bernardo pra São Paulo. E aí, meio que sem grana, tudo ali. E aí eu fui morar meio que de favor na casa de um amigo. Esse amigo, ele saiu, acabei assumindo o apartamento. Aí vem um outro amigo. Aí acabou que ele saiu também. E aí o fogão, tudo era dele. Então eu não tinha. E aí a gente pegou essa ideia pra fazer. E aí era eu...
Ficou mais inusitado, né?
É, e aí era eu fazendo receitas, tipo, absurdas, assim. Era como assim, um moleque participou do Masterchef fazendo misto quente no ferro de passar roupa. Porque não tinha o fogão.
Ah, entendi.
É, ou fazendo miojo na água de chuveiro.
Mentira.
Era, tipo, muito larica muito total. Bom. Depois assiste isso, maior referência.
Nossa, assim. Que engraçado.
É, e aí foi, era isso. Aí era eu fazendo produção, apresentando, pensando nas receitas, lavando louça, comprando ingrediente. E o Rafael fazia a parte audiovisual. Então, de filmagem, captação, edição, direção. E a gente filmava de madrugada, porque ele trabalhava na Band de dia.
Ah, entendi.
Então, tipo, cara, começamos mesmo... No perrengue.
Arrasa.
É, porque tinha passado um ano do programa, já tinha meio que passado, então eu não tive... Tive a facilidade de, tipo, pô, lógico, participei de um programa. Então
já
não...
era conhecido de alguma forma.
É, de alguma forma eu tinha, lógico. Não é como alguém que não... Do zero mesmo. Mas a gente teve que trabalhar muito. Aí as coisas foram crescendo, hoje em dia a gente tem um estúdio, três cozinhas, blá, 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 equipe... E aí eu acho que a guinada mesmo, não de viralizar, mas de conteúdo, foi quando a gente começou a fazer conteúdos de viagem. Aí eu acho que foi também quando a gente deu uma deslanchada.
Daí você viaja pra ver a gastronomia de cada lugar.
Gastronomia assim. Local, sim.
Legal. Uhum. E qual foi o lugar assim que você falou, meu, lugar mais legal que eu já fui, ou que a comida era mais incrível, sei lá?
Gravando... O Líbano foi muito legal, porque, enfim, sou de lá, minha família é de lá, não tem jeito. Mas Moscou foi um lugar, acho que mais diferente, assim. E eu fui na época, porque agora também deve estar mais difícil, né? Enfim.
É, exato.
Foi, acho que foi um dos lugares, uma das gravações mais diferentes e legais, assim. É.
Que legal.
Não tinha imaginado ir para Moscou. Então, foi um... Porque a gente gravava esses começos de viagem, era isso. Eu fechei um trabalho com o Wix na época, que era uma plataforma de fazer site... Tipo, muito aleatório, né? Mas rolou. E aí eles são israelenses. Então a gente foi pra Israel fazer essa campanha. Eu fui gravar lá. Uma campanha publicitária. E aí a escala era na Istambul. E aí no meio do caminho, 10 dias antes de ir pra Israel, fechamos um trabalho com a Globo de filmar Sport TV, Multishow e GNT lá em Moscou pra Copa do Mundo.
Caramba, que legal.
Aí então o que, que a gente fez? Bom, gênio, né? Escala em Istambul, grava em Istambul. Foda-se, 3 dias, bora, grava. Estamos em Israel, vamos rodar em Israel.
Lógico.
E aí a gente aproveitou também Moscou, a gente ficou 20 e poucos dias lá, terminou o trabalho com a Globo, a gente rodou o nosso conteúdo também.
Que legal.
Aí foi nessa época que aí a gente começou a...
A deslanchar mesmo.
É.
Que máximo. E aí você viaja com que frequência?
A turismo, tenho viajado bastante ultimamente. Eu tirei, falei, pô, vou...
Isso dá uma relaxada.
É, porque tudo era em função do trabalho. Então, tudo que eu viajava era só trabalho. Então, teve... Não rola. A galera fala, nossa, que delícia. É legal, óbvio. Melhor trabalhar viajando, conhecendo novas culturas do que, enfim, só sentado no escritório. Mas não dá pra aproveitar muito. É muito puxado, é muito corrido, né? Então, esse ano, a gente, gravando, a gente vai fazer algumas coisas pelo Brasil. Então, a gente já fez Curitiba, agora a gente vai para BH. E depois, mais 3 capitais do Brasil. A gente vai rodar na China, agora.
Que legal.
Um projeto que a gente tem com uma TV, a TV de lá. Um projeto que a gente já tem há 3 anos. Que a gente...
Já foi para lá, então?
Então, na verdade, eu fui 10, 12 anos atrás em outra situação. Uhum. Mas agora, a gente tem uma apresentadora lá em Pequim que fala português.
Gente!
Ela morou... Ela fez letras em Portugal. Então, ela, tipo, sei lá, vamos falar sobre o macarrão na China. Então, ela grava o conteúdo lá, eu gravo o meu aqui. A gente faz esse cross, aí eu edito e publico nas minhas redes.
Legal!
Aí agora, como a pandemia abaixou, a China abriu para trabalho. Então, eles chamaram a gente para ir lá, exatamente.
E aí, fazer junto com ela lá.
É, aí a gente vai rodar Pequim, Guangzhou, que é no sul da China, e na província de Sichuan, que é no interior, mais para dentro da China.
Caramba, e você tem essa manha de comer todas aquelas coisas que eles comem? Ou...
Cara, esse negócio dos insetos e tal, isso é bem turístico, né?
Então, assim, mas não, cara...
Eu como de tudo, mas para mim não faz o menor sentido eu comer um escorpião, não faz sentido para mim. O resto eu como tudo, sei lá, eu como entranha de lula fermentada, eu como o cérebro do que você quiser.
Jura?
Tudo, como tudo.
Ai, que nojo.
Como tudo, mas pra mim não faz sentido comer um escorpião, não sei.
Uma barata, sei
Nossa,
lá.
Nossa, barata tem um pavor.
Não, sério.
Pelo amor de Deus.
Eu juro, eu teria pânico, sério.
Mas é super legal isso que a gente vai fazer com a China, pra justamente...
Tirar esse...
Come... Carne de, sei lá, de cachorro, não sei o que. Não, gente, é uma culinária tão rica.
Não, com certeza, não tô dizendo isso.
Não, eu sei.
Mas eu só fiquei curiosa, já que você vai para lá, se você faz esse tipo de coisa meio no limite, assim, não, ou não. Não, você não faz esses testes de comer coisa estranha, nada disso.
Não, e tem, não é que não tem.
Tem.
Né? Lógico que tem. Mas não é algo que é... Sei lá, não é que nem a gente que acorda para comer um pouco de manteiga na chapa, um pingado, sabe? Eu vou acordar aqui e comer um gafanhoto.
Mas qual que é a sua especialidade na cozinha, assim? O que, que você mais faz?
Cara, hoje em dia eu tenho cozinhado até um pouco.
Você tem cozinhado pouco?
É, eu abro a geladeira e vejo que tem. Mas assim, eu tenho que saber cozinhar um pouco de tudo. Isso é muito doido, né? Então, desde...
Mas pelo que eu vi, a comida é bem gostosa, assim, né?
A gente tem...
Não, eu digo assim, não é tão...
Visualmente, assim, é meio...
É, não é aquela coisa, assim, super gourmet, chique, nada disso. É uma coisa mais, tipo, parruda mesmo, não é?
É, porque, pô, quem é que vai fazer em casa, né?
É,
tem que ser mais próximo. Um prato ou outro, uma vez ou outra, até fácil. Mas é isso, tem que saber cozinhar um pouco de tudo, tem que até saber cozinhar no meio do mato, que a gente já fez já algumas séries de inverno de cozinhar sem nada elétrico, então só na fogueira.
Caramba.
Isso, assim, então fogo de chão, cozinhar um porco inteiro. Então eu tenho que saber um pouquinho de tudo, assim, de modo geral.
Entendi. E como que você se recicla, assim?
Cara, consumindo conteúdo... Em relação ao trabalho mais audiovisual, internet e tudo mais. Então, consumo... E eu gosto de conteúdo ruim.
Como assim?
Eu adoro conteúdo ruim, cara.
Como assim?
Sei,
tipo
eu
o quê?
Adoro. Tipo hoje, que tá uma moda. E que aí eu olho e falo, não, realmente, que horrível. Que é a galera, hoje eu descobri um rodízio maravilhoso. E aí fica um queijo, aí um negócio babando.
Sim.
E não, eu acho falta de respeito isso.
Por quê?
Porque, cara, tu pega comida e enfia, assim, coisas na boca, é tipo nojento, assim, mesmo, babando, tipo, escorrendo. E aí, hoje eu descobri fazendo cara de tonto, assim.
Mas aí você gosta de ver isso?
É, eu gosto pra ver, eu gosto de coisa ruim. Aí eu fico
você
vendo...
Você gosta de sentir aquela vergonha alheia,
assim. Adoro. E aí, lugares
horríveis...
Eu
acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Tipo...
Não,
na internet.
Mas é uma falta de respeito também com quem consome, assim. É uma coisa ruim que eu vejo pra até também entender o que tá acontecendo no mercado. A maioria desses restaurantes pagam pra essas pessoas irem lá falar do restaurante. E ninguém fala que é pago.
Entendi.
Isso é errado, é crime.
É propaganda velada.
Não, tá errado.
É.
E aí você não indica porque é bom. Você indica porque tá ganhando uma grana ou tá ganhando um jantar. É. E tá tudo bem, gosto é subjetivo, mas tem coisas que, tipo, pô... Não dá, assim, sabe? E aí eu começo a ler comentário e ver a galera... Não, eu fui lá no restaurante, é ruim, não é bom. E enfim, não tô falando que são todos, mas a maioria. A maioria. Quem estiver me ouvindo aqui, a maioria. Quem vê esses reviews, 90, 80% não bota fé.
Cara.
Não bota fé, cara. É galera que tá ganhando, é galera que vai lá e só mostra, tipo, um monte de coisa errada... Porque toda hora, descobri o melhor rodízio de hamburguinho. Aí depois de um mês, descobri... Aí tem um outro.
O outro
melhor.
Entendi.
a 40 é. Reais e não sei o quê. Gente, como é que você vai comer 50 hambúrgueres a 40 reais? Pô, põe a mão na cabeça, isso aí não é bom. Não é. Tem, é insustentável financeiramente.
Tem qualidade, né?
É, pô, pelo Deus.
Eu acho que tem pergunta. Então, a gente abre caixinha, né? E daí as seguidoras, os seguidores mandam perguntas.
A Carol mandou uma pergunta.
Oi, Fabi. Oi, Mohamed. Primeiramente, gostaria de falar que eu sou muito fã de você, Fabi, muito fã do Fab Talks e de todo o conteúdo que você posta, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok também. É, e falar também que eu sou muito fã do Mohamed, desde quando eu vi no Masterchef, a primeira temporada. Já comecei a seguir nas redes sociais e eu sou fãzaça. Ele aqui em casa, assim, sempre que a gente precisa saber de alguma receita, a gente coloca no canal dele ou no TikTok, porque a gente tem certeza que vai conseguir dar certo aquela receita. Mas, enfim, eu queria saber, Mohamed, como que você enxerga a criação de conteúdo para influencers de gastronomia para o futuro? Porque eu vejo que você, né, desde quando saiu do Masterchef, sempre esteve muito presente nas redes sociais, né? Eu comecei a te seguir aqui pelo Instagram e depois você já começou no YouTube e depois TikTok. Então, você é sempre muito presente, sempre muito antenado nos diversos formatos, né, que as plataformas oferecem. Eu queria saber como que você enxerga essa criação de conteúdo, né, para o futuro. E também, como que você cria os seus conteúdos, né? Qual que é a sua linha de raciocínio, assim, para criar conteúdos tão legais e tão relevantes para o seu público?
Hoje eu descobri um...
Nada a ver.
Um melhor. É...
Obrigada.
Obrigado.
Aliás, né? Tem que agradecer, porque...
É... eu vejo muito... bom, primeiro, como que eu vou... O processo meio criativo é que nem eu falei, né? Também é assistir conteúdos, não só os ruins, mas bons também, né? E até coisas que não sejam só de gastronomia, né? Acho que você acaba pegando inspiração de várias coisas, assim. E tá antenado, né? E não negar isso. Ah, eu não vou para o TikTok, porque... Pô, não, cara. Vai pro TikTok. Uhum. Faz o seu jeito, da sua forma. Mas esteja lá.
Uhum.
Né? Então, eu converso com um monte de gente assim, que tem vídeo vertical e fala, ah, mas eu só tô no Reels. Eu falo, pô, pega o mesmo conteúdo que seja. Põe no TikTok, põe no Facebook, qual que é o trabalho? É um trabalho de programar, óbvio, tal, mas o grosso já foi feito, que é produzir, né? Então, tem muito disso. Também com a equipe, a gente conversa, sempre tenta trazer coisas novas, diferentes, né? Se inspirando muito em conteúdos gringos também e brasileiros. Um grande exemplo disso é... A gente sempre fez viagem, mas a gente pensou, pô, com a pandemia e aí sem ter um patrocinador, porque é muito caro essas viagens, a gente falou, meu, vamos fazer conteúdos pelos bairros de São Paulo, porque São Paulo é enorme. E aí a gente viu que lá fora tava virando muito esse negócio, tipo, 24 horas em Berlim, 48 horas em Londres... Cara, isso aí é um marketing, é a manchete, sacou? Eu sempre falo que o YouTube, Instagram, é tudo que nem das antigas. Você lê um jornal, é a foto, é a thumb, tem que chamar atenção.
Uhum.
É o título ali, que tá ali no YouTube. No caso do Reels, essas coisas são os 3-4 primeiros segundos, que é o que você já vai entender o que é o vídeo, ou o que vai te prender, que são as primeiras linhas da matéria. Então, tem que fazer isso, adotar isso pra coisa girar, e foi por isso que a gente colocou 24 horas pelos bairros. E a gente falou, bom, então agora vamos fazer 48 horas pelas capitais do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente... É um vídeo de viagem, mas a gente muda um pouco a dinâmica, dá uma adequada e rola. E aí, agora, bastante gente tem feito isso também. Eu não vou falar que fui o primeiro no Brasil. Talvez a criar o formato, mas me fazer constante, talvez sim. Mas já tinha, por exemplo, Rio for Fun, que é um canal super legal de viagem. Eles já faziam alguma coisa desse tipo. 12 horas comendo... cachorro quente, alguma coisa assim.
Entendi.
Então, essa é uma forma de trabalhar o conteúdo e se reinventar dessa forma, mas fazendo ainda quase que a mesma coisa. E é uma outra coisa que eu acho que vai rolar muito de conteúdo é o vertical, que nem eu disse, de talvez ter um pouco mais longo, mas eu tô começando a ver muita coisa do celular virando.
Uhum.
Porque você assiste Netflix, streaming, Globoplay, Telecine, sei lá.
Tudo horizontal.
Tudo horizontal. Por que não talvez consumir um conteúdo? Então acho que vai ter um pouco esse momento do tipo rever um pouco os conteúdos e testar isso. E vai ter um outro lance também que são criadores virando marcas mesmo, né?
Uhum.
Então saindo da internet e indo para o físico. Então lançando produtos, etc. Como Boca Rosa, Camila Coutinho e várias outras pessoas. Uhum. Eu acho que isso vai acontecer.
Você tem algum produto? Mais. Não.
Não, mas a gente está começando a pensar nisso, assim.
Legal.
Porque dá um trabalhinho.
É, com certeza.
Mas a gente está pensando, sim, em talvez uma panela, um jogo de panela, alguma coisa assim. Mas eu sou muito chato, então tem que ser bom. E eu vou fazer uns testes de camiseta, roupa. É uma coisa que eu gosto bastante também.
Legal.
É,
porque você tem bastante personalidade, né? Dá pra... Agora, tem algum momento que você teve burnout, assim, que... Como é que fala? Uma crise criativa que você falou, meu, não sei mais o que postar ou nunca aconteceu, assim?
Ah, acho que eu tô vivendo.
Você tá nesse momento, começa a chorar, né?
Eu começo a chorar, assim. Não, cara, eu já venho de dois anos pra cá.
Saturado, assim. De...
É, eu venho entendendo. É, porque era um volume gigantesco, assim. Gigantesco mesmo.
Eu ia falar, como é que tem vida pessoal em tudo isso?
É, nem tinha antes, porque a gente soltava muita coisa. Era muito conteúdo novo, original, e conteúdos muito complexos para fazer. Uhum. Soltava 3 vídeos por semana, pelo menos um vídeo dessa semana, pelo menos um vídeo desses 3 da semana, vídeo longo,
uhum.
Era vídeo que levava, sei lá, 3 diárias para gravar, mais 20 dias para editar. Eram conteúdos muito...
Caramba!
Parrudos, né? Então, além de precisar estar lá sorrindo, feliz, ainda tinha muita questão que eu faço da parte de gestão e tudo mais. Na época, nessa fase meio que crescendo. Hoje em dia, tipo, consegui montar uma equipe legal, sólida, e aí eu fico mais tranquilo e eu tenho gravado menos.
Uhum.
Porque eu parei de correr atrás do algoritmo, dos views e tal. Falei, gente, quem quiser trabalhar comigo, quem quer acompanhar comigo, pô, são 9 anos já, 8 anos, 9 anos.
Uhum.
Você vai querer trabalhar comigo. Eu não vou ficar mais me comparando, não que eu seja mais ou menos do que alguém, mas tem um monte de TikToker, um monte de gente que vira mais view que eu, e aí as marcas querem, ah, eu quero trabalhar com... Não vou entrar. Você quer fazer um negócio legal, especial, associar sua marca à minha? É isso, sabe? Então, eu sempre me espelhei muito, por exemplo, na Rita Lobo, sabe?
Uhum.
Que ela tá nesse ponto já e faz um tempo. Na Rita Lobo, aliás, é fenomenal, assim. Ela que começou muito, muito esse rolê com panelinha, isso muito tempo. Uhum. Há muito tempo. Então, eu falei, não, é uma questão de posicionamento. E aí, eu parei de me cobrar e de sair gravando que nem um maluco, assim.
É, porque não é saudável também,
não.
Né? Chega uma hora que você fica louco mesmo.
Não, cara. É, a gente já fez muita coisa, assim. Muita coisa. A gente fez de tudo, sabe? Então, chega uma hora também que você precisa dar um...
Uhum.
E aí, eu tenho gravado menos justamente por conseguir, hoje em dia, reciclar muitos materiais. Né? Então... Como eu usei o exemplo do Pará.
Do açaí,
Do açaí, exatamente. Então, eu dei uma parada. É, senão, cara, eu ia...
E aí, mas você acha que tem a ver com algum momento da sua vida pessoal? A gente nem falou de vida pessoal ainda, nem sei se você quer falar ou não.
Posso,
mas...
não tem problema.
Mas é... Você acha que tem a ver...
Dedéu, bora.
Você acha que tem a ver com algum momento da sua vida pessoal, um movimento? Ou tem mais a ver com esse negócio que você falou mesmo de... Cara, não quero entrar nessa noia do algoritmo. Até porque o Instagram também mudou nos últimos tempos,
sim,
né? O algoritmo, a entrega, né, do conteúdo mudou. E aí eu acho que também tem essa coisa de você... Calma, não é saudável ficar assim, né?
Sim. Não, não é saudável. E não foi nada pessoal. Acho que foi uma coisa até planejada.
Entendi.
Eu já colocava, não, preciso em algum momento dar uma acalmada quando a gente chegar nesse patamar. Num patamar que eu não sabia qual era, mas que eu descobri.
Entendi.
Que é o que a gente tá vivendo agora e tá tudo certo, assim. E aí eu falei, meu, preciso parar, porque senão... Eu tava me vendo apático, assim, sabe? Coisas até... Que precisa até ir numa terapia ver e realmente eu vou atrás disso, porque... Pensa, pô, você trabalha com a imagem. Participou de um programa de TV 10 anos atrás. Depois você trabalha com uma imagem sem ter suporte nenhum, sozinho, lógico, com a equipe, tudo. Mas, meu, dando a cara pra bater. E aí chega uma hora que você fala, meu... Pô, não dá, vou surtar, assim.
Uhum.
Não só de trabalho, mas também de relação com as pessoas, sabe? Então, você tem que ir trabalhando muito isso, assim. E aí, eu falei, preciso dar um tempo. Então, não teve pessoal.
E sua vida pessoal
mesmo.
Nesse momento, assim? Tipo, durante todo esse processo que você estava trabalhando pra caramba, você saía com amigos, você viajava com amigos, você fazia algumas coisas assim ou não? Tinha relacionamento, não tinha?
Sim. Era muito doido, né? Porque eu mantive muitos amigos, assim... Amigos a gente vai falar de modo... Em geral, uhum. amigo mesmo, são menos.
Poucos, né?
Mas eu sempre tive dois núcleos de amigos muito fortes, né? Que eram da escola, tanto de São Bernardo do Campo quanto de São Caetano.
Uhum.
E que são os amigos mais velhos e aí mais antigos. E aí quando chega, porra, mas... Aí eles falam, pô, não sai mais com a gente, não vê. Eu falo, cara, deu uma mudada, não consigo. E também tem vezes que dá preguiça. Eu falo, meu, eu só quero, sei lá, fazer algo mais simples aqui perto, onde eu tô, enfim. É, a família também um pouco, dá uma distanciada e relacionamento, eu não tô em relacionamento agora, mas quando eu estava e estava nessa época, ela foi super parceira. E era muito doido, porque eu falava, ó, Fê, cara, meu trabalho é prioridade.
Você falava assim?
Eu falei, é prioridade acima até de mim. Eu colocava o trabalho, era a primeira coisa. Não estava preocupado comigo, com a minha saúde, não estava nem aí. Eu falei, meu, eu preciso entregar isso. Não é saudável isso, tá, gente? Tá errado isso.
Qual que é seu signo?
Gêmeos. E aí, então...
E ela aceitava isso numa boa?
Cara, sim, isso, porque né? Era genuíno, assim, era um negócio que eu falava, eu deixava claro, era verdadeiro, assim, eu falava, meu, óbvio que a gente tava tudo certo, óbvio que ela era também prioridade, mas, por exemplo, se eu tivesse um trampo pra fazer alguma coisa, eu tivesse algo já marcado com ela, eu ia ter que desmarcar com ela e entregar o trabalho.
Jura?
É, então ela foi super parceira, entendeu? Também não é fácil pessoa que trabalha com a imagem, então um pouco disso também, um pouco do assédio que é positivo, tipo, das pessoas pararem, trocar ideia, blá, 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 e tal. Até ela, né?
Que, tipo, porque ela aparecia nas suas redes.
É, mas ela era super reservada, então perfil fechado, tudo. E aí era uma doideira. Aí eu parei de postar ela, assim. E eu nunca posto a minha vida, eu sempre postei pouco da minha vida.
Pessoal?
Sim, sim.
E então, as pessoas não te cobram isso?
Cara, acho que não, sabia?
Não? É, eu acho que quando você tá num nicho, é mais fácil, entre aspas, você não ter que abrir tanto a sua vida, sabe?
É, porque você vai abrir meu Instagram, vai ter lá comida, receita.
É, exato.
Hoje tem uma foto no meu stories, um ovo, um café. eu não gosto. De vez em quando eu falo, óbvio, algumas coisinhas e tal, mas de modo geral é bem profissional, assim.
E o relacionamento com os seguidores em si, assim, como que é? Eles são legais? Elas são gente boa?
Não, cara.
Eles abordam bastante?
Como sim, pós-pandemia agora, principalmente, assim, né? Que depois a gente voltou a sair em eventos e tal. Param bastante, principalmente quando vão em algum restaurante ou vão em algum evento gastronômico. Ou evento que a galera toma umas a mais. É impressionante. A galera bebe e aí começa...
A verdade vem.
É, a galera fica, acho que, mais solta. Fala, ah, vou lá, assim, vou falar. Mas sempre com muito respeito e tranquilo.
Você não tem haters, assim?
Não.
Ai, que
sorte,
bom.
Né?
Que bom.
É, porque também quem que vai odiar um ovinho mexido, um hambúrguer, uma panquequinha?
É, né? Verdade.
E eu não entro em polêmica, cara, assim, eu te falo, meu, é o trampo, é o que eu tenho que fazer, tá entregue, é isso aí.
Nunca entrou numa polêmica em todos
difícil,
esses anos?
Difícil, cara, não lembro.
Não?
Não.
Que bom. Não. É, eu tô falando assim, mas eu também não, né? Eu acho que eu também não.
Acho que não, cara, não... Enfim...
Que bom, não, que não, sorte, não. Que ótimo.
É, tudo... A gente pensa assim muito, sabe?
Lógico,
então, sempre, cara, celular, stories, essa coisa, é uma ferramenta muito potente, cara.
É.
Tem que tomar muito cuidado.
É. Com o que você fala. É que às vezes tem gente que entra em polêmica meio sem querer, né? Tem gente que caça polêmica.
Sim.
E aí tem gente que entra meio sem querer lá, tipo, não imaginou que ia virar um... Mas é isso, acho que quanto mais, menos você expõe da sua vida pessoal, etc., também ajuda.
O risco diminui, né?
Exato.
Sim,
exato.
Total, total.
E aí, calma, acho que tem pergunta, que a Bárbara já está assim, entrando no quadro.
tem pergunta. É, a pergunta é do Tuli, ele se empolgou um pouquinho, faz três perguntas, tá? Mas aí a gente recapitula se precisar.
Eu vou responder.
Fala, mano, tudo bem? Aqui é o Tuli. Gosto muito do seu trabalho, tudo mais, acompanho desde que você saiu do Masterchef quando você começou no YouTube aí. Cara, eu tenho aqui, na verdade, são três dúvidas. Uma... Primeiro, como é que vocês planejam as viagens que vocês fazem, os roteiros, que restaurantes que vão e tudo mais? Segundo, no Masterchef, qual que foi o principal desafio que você teve ali dentro, que você acha que foi mais difícil de ser feito, né? E terceiro nessas viagens ou algum outro... vídeo que você fez, você já comeu alguma comida que você não gostou, mas você teve que falar que gostou? Falou, abraço.
Boa, lembrei das três, tá. obrigado, valeu pelo carinho. Eu expliquei já isso um pouco, né? Então, caso...
como planeja.
Antes era meio, tipo, bora, só vai. Mas aí, hoje em dia, a gente recebe convite de alguns ministérios, também rola campanha. Então, eu posso falar o nome de uma marca?
Um problema. Pode, pode.
Então, por exemplo, hoje a Eisenbahn, né, a marca, uma cervejaria, ela que está patrocinando, né, então estou com eles o ano inteiro, ela que está patrocinando essas viagens pelas capitais do Brasil. E foi legal. A primeira marca, por incrível que pareça, já postei muita coisa de viagem, foi a primeira marca que patrocinou e colocou dinheiro. Acredita
Caramba!
Nisso? Juro para você, cara. Você vê como é difícil. É bizarro. Enfim, e aí China, por exemplo, agora que aí também, enfim, é remunerado, porque é um trabalho também, então que bom, então as coisas estão indo. Ministério do Turismo, e que aí é convite, a gente recebe um FII, mas é para pagar custo. E é assim que a gente vai fazendo, né?
Teve alguma que você mesmo falou assim, ah, putz, quero muito ir para lá e fez acontecer, ou geralmente vem as coisas?
Vem, geralmente vem o convite, e eu não nego, assim, cara, pode ser que eu viaje, qualquer lugar sempre vai ter algo interessante. Óbvio que tem um ou outro ali que a gente quer mais, mas vai acontecer. E aí a gente pesquisa muito, né? Lugares legais para ir, enfim, então internet, amigos que viajam. Então, a gente faz uma pesquisa bem, bem profunda para mostrar coisas legais desses lugares. A outra pergunta...
Do Masterchef.
Vou juntar já essa com a terceira, que era se eu comer alguma coisa. Isso de modo geral, assim, tem alguns lugares, não dá. Tem lugar que eu viajo que eu não fui lá antes experimentar e ver se realmente era bom. Então, era mais por indicação de pessoas confiáveis e tal. Mas também é aquilo que eu falo... Subjetivo, pode ser que algo para você é espetacular e para mim é só
gosto
bom.
É muito isso, cada um tem o seu, né?
Isso, então eu já comi, dá para perceber um pouco no vídeo.
Se você foi convidado pelo ministério, você não vai ficar falando comida horrorosa, né?
Mas a gente é eu sou chato pra caramba, a gente é muito chato porque eu vou escolher os lugares.
Entendi.
Tem que ser o que eu quero. Ah, não, mas eu quero te levar, né, para comer carne de ouro lá em Dubai. Apesar que eu queria ir lá para mostrar como que era. Porque até eu tava curioso, assim, mas não é um lugar que eu gostaria, que eu iria mesmo. Se não fosse pelo lance da curiosidade de ser o Salt Bay.
Sim.
Só por isso. Mas esse a gente
vale mesmo.
Mas tem coisas que realmente não... Se é ruim, eu já cheguei a tirar lugar de viagem porque não era tão legal.
Entendi.
Sei que é chato, tudo.
É, porque daí a pessoa vai seguir seu conselho e aí, de repente, chega lá,
Sim.
O negócio não é tão bom.
E tem vezes que a galera não entende muito, assim. Tipo, a gente tinha um quadro nosso que chamava Três Tipos D. A gente mostrava três tipos diferentes do mesmo prato. Então, teve um que era bomba. Então, a gente mostrou a Eclair, a bomba de chocolate, lá em Paris. Aí, a Carolina, aqui em São Paulo, numa padaria super de boa e tal. E uma outra que é uma bomba japonesa, que tem no Japão. Cara, essa padaria que eu mostrei é uma Carolina, gente. É só qualquer padaria tem, não é nada de espetacular. Mas a galera vai lá e come.
Sabe? Olha, que doideira.
Que doideira, mas não é pra ser um negócio espetacular. Porque uma Carolina de padaria simples é pra ser uma Carolina.
O cara te agradeceu pra sempre.
E nem é o melhor lugar do mundo, não era a melhor Carolina do mundo, mas enfim. Ah, ótimo. Vou comer uma depois. Tô tentando manter a dieta, mas tá difícil. Então, tipo, é um pouco isso. Então, a gente é criterioso, se eu não gosto...
Tem que ser sincero, porque a credibilidade tá em jogo, né?
Sim. E aí, o mais difícil do Masterchef era a competição mesmo, a pressão, o tempo...
Não teve um prato específico?
Se filmar...
Uma prova específica que te marcou?
Tudo é difícil, cara.
Tudo é difícil.
Tudo é difícil pelo tempo, sabe? É pressão, é tempo, tá sendo gravado. Ainda mais que era a primeira temporada.
Vocês ficavam confinados?
Não.
Ah, não,
mas
você ia pra casa?
Mas posso te falar, acho que se eu ficasse confinado ia ser melhor. Chegaram em casa
foco,
fritando,
né?
Testando receita à madrugada, não dormia, tipo, uma loucura, assim.
Entendi.
Era melhor ter ficado confinado, talvez.
Entendi. Gente, que boas as perguntas, adorei. Eu fui agora pra França, acabei de voltar, né, e aí eu filmava os pratos, etc, e as pessoas assim, gente, que pouca comida, como que você não vai passar fome, não sei o quê, porque lá os pratos, né,
dependendo
mais gourmets, né,
exato. Foi o quê? Tipo, aqueles mais, tipo, de menu degustação,
a gente foi, tipo, em duas estrelas Michelin, uma estrela,
Paris.
Tal. Não, a gente foi, tipo, sul da França, assim, e depois no final a gente foi pra Paris.
Terminou em Paris.
Mas é que foi muito engraçado uma situação específica, que foi a lagosta, que ficou até conhecida, porque eu filmei, foi assim, eu pedi a lagosta, aí o meu marido tava junto, ele assim, eu comecei a comer o pão, né, daí ele, para de comer pão, você acabou de pedir a lagosta, vai vir uma mega lagosta, né, pelo preço do prato. Gente, juro, veio uma lagosta deste tamanho, assim, era um, juro, não cabe na palma da minha mão, pequena mesmo, assim, minúscula. Aí, quando eu olhei, eu falei, não, não é possível, não era uma menu degustação, era o prato.
Não era?
Não, nesse caso não era, era só um...
Sacanagem.
Cara, muita sacanagem. Aí eu olhei aquele prato, eu falei... E o pior era, tipo assim, a melhor lagosta que eu já comi na minha vida.
Só podia ter umas 10 garfadas a mais.
Sacanagem, eu comeria 5 vezes aquele prato e tal, mas enfim.
Qual
tem alguma...
o nome do restaurante?
Chamava Seto, em Cota Azul, lá enfim, no sul. Da...
Ah, esse era no sul, tá,
é,
tá.
E aí foi, assim, realmente, o chefe é super conhecido, esqueci o nome. Putz, você deve saber, mas é um chefe conhecido lá. E aí, assim, os pratos eram lindos, a apresentação linda, tudo lindo e tal. E a comida era muito boa. Mas é isso, você sai com muita vontade de mais, sabe?
Vai pro McDonald's depois.
Exato. No dia seguinte eu comi cheeseburger, literalmente, que eu falei, cara, eu tô com fome.
É, porque assim, menu degustação, realmente os pratos são menores, mas você sai satisfeito. Real.
Então, a gente consegue
terminar.
A gente foi naquele restaurante, sabe, do que saiu no Bucket List, aquele filme com Morgan Freeman lá, que fica em Eze, também na França. Ele chama... Chèvre d'Or, eu acho. É lá Chèvre d'Or. Nome do restaurante. É um, duas estrelas Michelin e é assim, é aquela dança, aquela coisa.
É lindo, né?
E aí oito pratos, aí eu saí rolando. Os pratos eram pequenininhos, mas assim, muita coisa.
Come-se bem.
Mas assim, tem alguma culinária que te marca, assim, que você fala, meu, puta, que vontade de comer aquilo. Tem alguma dessas?
Ou é que a gente tá falando da France. Eu só conheço Paris mesmo. Cara, que aí é o oposto, né? Que aí é mais comidão, assim. Que é eu amo comida francesa, assim, o clássico, uma coisa simples. Tipo, um purê de batata com um belo bife grelhado. Sim. Ou um bife com batata frita.
Simples,
um
bem
óleo.
Feito.
Cara, tá, isso, assim.
Uhum.
É muito bom. E tem um outro lugar que é esse, sim, é pra mim a meca da gastronomia, assim. É o lugar que eu melhor comi na vida. Não viajei tanto assim, mas... Que é São Sebastián. São Sebastián é País Basco, né? No norte, eu não sei se é, opa, acho que Nordeste, enfim. É. Fronteira com a França no norte, então é bem quase em Biarritz, que aí já é França. E lá é incrível. E é tudo comida simples, tipo boteco, assim. Você vai na cidade antiga, um monte de boteco, um monte de velho. Cidade só tem velho, maravilhoso. E aí você vai pingando de bar em bar, comendo tapas, porções pequenas, assim, e é...
Muito
bom. Não, e os ingredientes são incríveis, é o melhor porco da vida lá. Entendi. Todo mundo acha e fala, não, Espanha, polvo, camarão, não sei o que, tudo bem, é uma delícia e tal. Mas o porco que tem lá na Espanha e em Portugal também, é incrível, assim.
Nossa,
e...
Portugal come-se muito bem também, né?
Se tiver a oportunidade de ir para São Sebastião, é litorâneo, então tem uma praia gostosa, tudo, mas é um lugar bem simples... E gostoso. E essa região, inclusive, ela é muito conhecida por ser a região com mais restaurante estrelado no mundo. Apesar de todos os restaurantes que eu tô falando e que eu fui, nenhum era estrela Michelin, era tudo botecaço.
Mas você gosta de estrela Michelin ou não? Você acha que é besteira? Você acha que é legal?
Não acho. Assim, eu acho é muito subjetivo essa questão da estrela Michelin, do prêmio, dessas listas, né? É muito doido, assim. Porque, por exemplo, vamos pegar o 50 Best. Como é que você vai comparar o Dom Julio com a Casa do Porco e com o Mugaritz, sei lá, que é um restaurante no País Basco, assim, que é tipo fine dining absurdo, ou com Plaza Athénée do Alain Ducasse em Paris, que é tipo um negócio que os caras veem, tipo, sei lá, uma manteigueira de ouro, pode ser.
Uhum.
É meio difícil essa comparação. Eu entendo que a lista é importante, é legal, mas é meio... Pô, Casa do Porco é tipo incrível o trabalho deles aqui, mas como é que você vai comparar com o Dom Julio, que é uma parrisa argentina, enfim.
Mas você acha legal esses pratos
mas
que eles montam?
Mas eu acho...
Põe uma gotinha de um negocinho aqui, outra gotinha... Tudo é...
Eu prefiro
não
comidão,
é as
né?
As minhas seguidoras mandavam assim, por que todos os pratos que vocês comem tem espuma? Eu só falava assim, meu, tudo tem espuma. Aí eu falava assim, lá, é o molho do negócio. Mas é que eu curto muito essa coisa da apresentação. Eu acho legal todo esse contexto... Apesar de ser pouca comida quando é degustação, mas eu gosto de ter essas experiências, assim. Tipo, a gente foi pra Modena pra comer naquela osteria francescana.
E aí?
Lá.
Muito difícil de ir lá.
Muito.
A experiência foda,
não,
né?
A comida tava muito boa.
Tava
porque
também.
A gente pegou... Tinham dois tipos de menu. Daí o menu que a gente pegou era o cara, né, italiano. falando sobre a memórias da minha infância na Itália. Então, ele, por exemplo, ele serviu um macarrão à bolonhesa, que era o melhor macarrão à bolonhesa que você já comeu. Aí ele serviu um sanduíche de mortadela, que era o melhor, sabe? Tipo, era uma coisa mais simples, gourmet, entende?
Sim, sim. É, o Máximo Bottura, ele é super artístico também. Ele é bem conhecido. Eu gosto, eu acho que sempre quando eu vou viajar...
Mas você prefere uma coisa mais inusitada, assim?
Cara, eu gosto de sair pingando de lugar em lugar. Parece uma baratinha, assim. Uhum. Eu gosto de sair pingando, comendo, petiscando. E quando... Pra comer comidão mesmo. Mas eu sempre, quando eu viajo, tento ir em um ou dois restaurantes mais fine dining, assim. Tipo, um meio
pra... faz parte, né?
Faz parte até do trabalho, assim, sabe? Pra entender o que tá acontecendo, vendo tudo. São poucos os lugares, assim, que eu falo, meu, animal... De menu, assim. Eu lembro de um que me marcou muito. Isso foi em 2018, que foi o Eleven Madison Park, em Nova York.
Parece legal.
E foi mais o serviço de sala do que necessariamente a comida. A comida tava muito boa também. Mas o atendimento era um negócio, assim, que eu nunca vi na vida, assim. Impecável, assim.
É, isso eu acho muito fantástico.
De 3 estrelas Michelin, na época. Eles estavam em primeiro nos melhores do mundo do 50 Best. Então, tipo, era o restaurante... E aí foi incrível, assim. Incrível porque é do tipo num ponto de você vai ir ao toalete e... Vou até falar toalete porque, né?
Tá chique, o papo tá chique.
E, cara, do nada, alguém tá puxando a cadeira, você tá levantando, nem sabe, você já tá no banheiro, você nem percebeu. Praticamente é um garçom para 2 mesas, se eu não me engano. Um negócio assustador. E sem ser invasivo, assim. Então, eu levo a Madison Park, foi uma das melhores experiências, assim... Completos, que é o que você tá falando. Não é só comida no prato.
É tudo, né? É tudo. Toda a experiência. Isso que eu falo. Eu sempre falo isso. Que eu gosto de viver essa experiência. Mas eu, sinceramente, de 2 estrelas para 3 estrelas, eu acho que nem precisa chegar em 3, sabe assim? 2 estrelas eu já acho muito legal. 3 estrelas eu já achei que é muita gente, sabe? Cara, tem, tipo... É muita gente, é isso. É muita gente em volta. Aí eu lembro que eu ia tomar minha água na hora errada, aí eles... parava, assim, o que eles estavam fazendo. Será que eu tô atrapalhando?
Mas isso que o Eleven Madison Park fazia perfeitamente. Não acontecia isso. Você não se sentia, porque isso acontece muito. É um erro de atendimento.
Exato.
2 estrelas já é legal. Tanto que, tipo, 2 estrelas que eu fui, que também foi um dos mais legais, aí foi na Eslovênia, que é o Richa Franco.
Legal.
Incrível. E aí, tudo era legal, porque foi... A gente foi numa expectativa baixa, tipo... Ah, vamos de boa, né? Enfim, Eslovênia, 2 estrelas. Mas a gente foi com expectativa de boa. E aí o lugar era lindo, era uma cidade pequena, um visual, tipo, a montanha atrás, uma luz entrando no restaurante, tipo, tudo lindo.
Ah, é animal.
Assim. Aí, pô, aí, comida ótima. Tá maravilhoso. Tudo certo aqui.
É a melhor coisa do mundo, né?
É, pô.
Comer. Nossa, gente, é muito bom.
Se for com uma boa companhia, putz, e um bom vinho já era, tá fácil.
É muito bom. E você harmoniza, você gosta dessa coisa de harmonização ou nada a ver?
Gosto. Gosto e faz sentido, super.
É, né?
É, muda. Come a sua lagosta com Coca-Cola e toma com...
exato.
E toma com um Chablis, um Chardonnayzão, um vinho francês bom. Ou toma, com uma bebida. Não tem como. Óbvio que melhora. Não é imprescindível. Você pode só tomar um vinho, não precisa ser harmonizado mesmo, tipo, cada vinho pensado para cada prato. Mas se você tomar uma bebida boa, ajuda, né?
É. Sim. E você tem um sonho de ter um restaurante ou não? Não é só...
Eu tenho vontade, eu sempre neguei isso. Eu não quero. Agora é uma coisa que tá começando...
Tá coçando um pouquinho.
É, mas eu preciso de um pouco mais de tempo, porque hoje em dia ainda não dá para conciliar as duas coisas. Mas acho que uns 2-3 anos...
É que o bom de você ter um restaurante é que você já tem a notoriedade, né? O nome, etc. Uhum. Daí isso te ajuda também, né? As pessoas vão ter curiosidade, vão querer...
É a responsabilidade que cresce muito. Isso é fato, se eu abrir qualquer coisa agora, é o que a gente falou do viral, do se manter e tal. Isso. Eu tenho consciência, se eu abrir qualquer coisa, vai bombar, vai encher, mas até quando?
Pra então, se manter que é o problema.
É, não adianta, nome, aí meu nome vai embora, tudo que eu construí até agora é jogado no lixo por não fazer um trabalho bem feito num restaurante. Então é isso, porque quando eu abrir algo... desse tipo, é um ano, no mínimo, dentro, mergulhada. É, porque depois eu vou ter que passar para alguém e tocar. Né? Tem um cara que eu me inspiro muito, que é o David Chang. Ele é de família coreana e aí, enfim, ele faz comida, essa pegada mais asiática. Ele tem alguns restaurantes em Nova York. E aí, cara, sei lá, o Ko, que é o principal, Momofuku Ko, que é o, acho que é duas estrelas, sei, porque... em Nova York, ele nem tá lá, tipo, é, tem um chefe executivo.
Os caras tocam.
É, deve ter um sócio, que o cara deve ser sócio ou algo assim, mas que é o operacional, o cara que toca tudo, entendeu? Óbvio que ele não fez isso de uma hora para outra.
Uhum.
Mas acho que essa seria a tendência, não daria para eu ficar num restaurante com... full time.
Mas é legal você sair um pouco do online, né? E pro offline, pra uma coisa mais
total.
Física, né? É um negócio mais palpável, sei lá.
É, porque é o que falta, assim, né? Porque, pô, já fiz TV, já fiz internet, sei lá. É. Fiz um monte de coisa dentro da internet também. Acho que ir pro offline, pro físico mesmo, abrir um negócio, seria meio que fechar tudo, assim. Mas tem que ser daqui a um tempo, tem que...
É.
É, fazer tudo com calma.
Maturar a ideia, né?
É, eu já tenho todas as ideias, tenho o nome, já tenho o conceito.
Ah, que legal.
É, mas eu preciso de um tempo para...
Entendi. Pra Bom, resultar. Aguardamos. Estarei lá, se você abrir, vou lá experimentar.
Te prometo que vai ser a maior que ela gosta.
Pelo amor de Deus. Faz um negócio que você paga e fica feliz com o que você tá pagando.
Não, porra.
Juro. Porque assim, pode ser gostoso, mas é, chega a ser um abuso, sabe? Você fala, meu, não é possível, é... Não é?
Eu fiquei chocada quando eu vi.
É chocante.
Fome.
É chocante, mas
se custasse $10, beleza, mas não deve ter sido $10, né?
Não, foi muito caro.
Mais.
Não, tanto é que ele falou, para de comer pão, que você vai se empanturrar, vai vir uma mega lagosta.
Ainda bem que você comeu pão, né?
Cara, depois eu comia pão, assim, pra, tipo, encher minha barriga. Juro.
Você falou, meu, uma manteiguinha, um azeite, por favor, um salzinho, tá aqui. Por
é,
favor.
Nesses restaurantes que você pede manteiga, os caras já ficam meio, tipo, tá bom, sabe? Tipo, não combina.
Ai, cara,
muito.
Posso falar, você tá
na
indo
preguiça,
lá, tá
né?
Tudo certo, come, pede
Deixa
o que você
eu
quer.
Deixa eu comer minha manteiguinha, é, pô.
Mano, saco isso.
Eba.
A gente tem mais perguntas, mas eu tenho uma pergunta também.
Põe no microfone.
Eu tenho uma pergunta também, eu vejo muito seus vídeos, eu acompanho bastante, e eu fico um pouco, às vezes, impressionada... que a gente tá falando de comer pouco, aí eu vejo assim, como é que ele consegue? Porque você vai, às vezes, num lugar, come um puta banquete, já vai pra sobremesa, depois você vai pra um outro lugar, come salgado de novo. Eu fico assim, gente, ele muda o paladar muito rápido e...
Sim.
Tem um metabolismo bom.
Nem tanto. Nem tanto. Cara, é pior que eu faço isso na minha vida mesmo, normal, assim.
Você come bastante.
É que eu vou beliscando, eu gosto de ir pingando em lugares, assim... É até estranho, porque tem gente que fala, porra, amor, senta e come, almoça, come um prato, assim. Eu falo, não, porra, quero, vou beliscar. Mas é óbvio que é pouco, né? Nos vídeos aparece muita comida, mas eu não como tudo, não tem como. É humanamente possível. A gente vai em 5, 6 lugares num dia, 7 lugares num
caramba.
Dia. É óbvio que contam, mais um comidão, aí um outro lugar é um café, o outro é uma doceria, mas... Mas não tem como eu comer tudo, né? Lógico. Aí, enfim, então a equipe ajuda, a gente pede porções menores, mas o que acontece...
Gente, a equipe se dá muito bem nessa, né?
Se dá,
nas
pô,
viagens,
gente...
nossa.
É, tá todo delícia. Mundo trampando, assim, correndo.
Sim,
mas
come
não, mas come bem. É... Então isso é legal. E acontece muito também de quando a gente vai a algum restaurante, principalmente fora de São Paulo, que aí o cozinheiro quer descer o cardápio inteiro, eu falo, não...
Por favor.
Não, por favor. O cara vai sobrar, vai jogar fora, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu sou bom de garfo. Quando eu tô inspirado,
Os bom. Restaurantes te reconhecem e começam a te tratar assim, diferente e tal?
Ah,
geralmente.
Acontece. Não, quando vou falar aqui, não. Acontece. Lógico. Os caras olham e falam, pô, dá uma atenção um pouco a mais. Mas aqui em São Paulo eu já conheço... Pô, todo mundo dos lugares que eu vou, conheço os donos, os cozinheiros, os chefs. Então, tipo, é uma relação muito, muito de boa.
Uhum.
Aí manda uma coisinha, né? Eu pago a conta de tudo, tá? Inclusive, quando a gente vai gravar, a gente faz questão de pagar. Algumas vezes não rola, porque, não, não vai pagar. Aí fica, tá bom, a gente não paga, tá bom. Quando a gente grava, no máximo. Mas quando eu vou, pessoa física, sentar e comer...
Você fala, não, vou pagar.
Não, eu pago tudo. Óbvio, uma gentileza. Ah, pô, experimenta esse prato. Beleza. Mas eu pago a conta, pago tudo.
Sim.
Não, com certeza, com certeza.
Legal.
Faço questão, inclusive.
Valoriza, né, o trabalho das
Não,
pessoas.
Gente, tem que pagar, pô. Não, pelo amor de Deus, tem que pagar. Pagar tudo, 10%, caixinha, até isso aí. Segue o baile, normal.
Entendi.
Lógico.
E aí?
A gente tem uma última pergunta que volta um pouco para o Masterchef.
Oi, meu nome é Bárbara. Oi, Fabi. Oi, Mohamed. Você imaginava que o Masterchef fosse abrir tantas portas para você?
Oi, Bárbara. obrigado pela pergunta. Não tinha a menor ideia do que ia rolar. Assim. Sabia que alguma coisa poderia mudar, alguma coisa
acontecer. Você nem sabia que você ia trabalhar com isso na época, ou sabia?
Não, eu imaginei que talvez fosse trabalhar com cozinha, eu sempre gostei e tal, mas seguir depois estudo de apresentar, ter minha produtora, enfim, e fazer isso disso uma carreira, não imaginava, não. Acho que por isso que deu certo, talvez.
É, exato.
Não passava pela minha cabeça, não tinha a menor ideia. Tanto que quando eu entrei no programa, eu tava com passagem marcada, tudo pra ir morar lá fora, assim.
Ah, é?
É, aí cancelei tudo e segui.
Caramba. É. E as suas raízes, assim, comida árabe, etc., você faz bastante ou acaba não fazendo tanto? Tem alguma receita da sua família que, tipo, sei lá, hummus da sua avó, sei lá, alguma coisa assim?
É, ultimamente eu tenho feito mais, assim, mas por incrível que pareça, eu passei por um momento que eu não cozinhava comida árabe, libanesa e não comia. Porque acho que eu comi tanto, quando criança, que eu falei, não quero mais.
Entendi.
E aí, hoje em dia, sim, tanto que até eu venho testando alguns pratos diferentes e pegar a culinária libanesa e dar uma repaginada nela, porque é uma comida muito bruta, assim, tipo... panelão, mesão e tal, deixar ela um pouquinho mais delicada. Não que nem a lagosta. Brincadeira, não vou esquecer dessa lagosta. Mas é isso. E aí, receitas de família, tudo é até legal, porque agora a gente tá gravando uma série pro YouTube.
Ai, que legal.
Se chama Receitas de Família.
Que massa.
Chupinhada do tempero de família do Rodrigo Wilbert. mas é minha avó e minha mãe cozinhando. Que receitas demais. De família tradicional. A gente não tá pensando em view, não tá pensando em nada. Então, a gente tá colocando receitas que a galera nunca viu, nem sabe. E então, e minha avó com
70... E elas mandam muito.
Manda muito. Minha avó, então, 78 anos, 77, 78. Cara, e gravando, a gente super preocupado. Não, meu Deus, né? Porra, senhora, tal.
Mandando muito.
Porra, muito melhor que eu.
Tá doido. E deve ser bem sincerona, né? Imagino eu.
É, não, tipo, só, é porque chega uma hora, pensa, sei lá, meu, com 78 anos. Eu
vou... Você nem liga pra nada, sabe?
Nada, já tô. Sai do baile. É
Nossa,
isso.
Nossa, que legal.
Aí estão tá... gravando.
Então, ela tá revelando as receitas dela.
Sim.
Normalmente as pessoas mais velhas não gostam muito de dividir.
É, eu vou falar. É o que eu não gosto é de mexer na receita dela.
Entendi.
Minha mãe fica pistola. Faz do jeito que eu tô falando. Mas assim, talvez é melhor. Não é melhor.
E você, quando alguém dá algum pitaco em receita sua, que você fica de boa, você fica...
Mas eu pergunto mesmo, fala real. Pra mim, eu acho ótimo quando falam alguma coisa que não tá legal, assim. Pra mim, tem que falar o que tá ruim mesmo.
As pessoas fazem mesmo as receitas? Você já...
Tem gente que faz, super. Fazem. Super, porque a gente fez muito numa época do canal, mais no começo, cozinha básica. Então, a gente ensinava... tudo, tipo, básico para você fazer em casa. Então, como fazer um bom purê de batatas, como fazer um bom nhoque, como fazer uma massa fresca. Como cozinhar uma massa seca sem precisar pôr óleo, que a galera gosta de pôr óleo na água, sei lá, umas coisas muito básicas. Como grelhar um bife, como grelhar um frango, sabe? Fazer frango assado. Então, muita
Nossa,
gente...
acho que eu tô precisando voltar lá no canal, nos primórdios do canal para aprender um pouquinho.
Não, a galera segue, faz. Legal. E aí, óbvio, tem
outras... Aí te marcam coisas. Tudo.
Sim. Mas não, é pouco, né? Assim, comparado com o número...
Então. Eu tô perguntando isso porque a Ju Ferraz, que veio aqui, ela falou, gente, eu fiz uma enquete outro dia e era, sei lá, quanto que ela falou? 80% nunca fez nenhuma receita dela.
20% dela fez? Tá.
Então, alguma coisa assim, eu não lembro. Era alguma
não, mas, assim, mas é isso mesmo. Mas
e aí eu falei, eu confesso que eu nunca fiz nenhuma, mas eu amo assistir, porque é uma tortura gostosa, né? É muito engraçado.
É isso, entretém, passa conhecimento também.
E aí depois você vai lá no Rappi e pede um bolo lá, que parece com o dela.
Nossa, eu sou, cara, ultimamente delivery pra tudo.
É, né?
Nossa.
E você acha que você ficou muito chato, assim, com comida? Tipo, muito exigente? Ou você acha que você é mais aberto?
Não, eu sou bem tranquilo, sabia?
As pessoas te recebem na casa delas, assim? Ou elas ficam meio, ai, não?
Uma coisa que eu percebi, assim, acho que em São Paulo, a galera gosta muito de sair pra comer, né?
Isso é verdade.
Tem, óbvio, vezes que chama e tal. Mas quando me chama, tem até gente que fica meio tensa. Eu falo, não, gente,
então, exato.
Eu falo, pelo amor de Deus, só faz sua comida e tá tudo certo. E vai ser tão gostosa quanto ou mais se eu for em algum restaurante ou comer a comida de sei lá quem. Tá tudo bem, assim.
Mas existe essa pressão aí.
Eu sinto um pouco de vez em quando eu tô em algum lugar que estão fazendo. Não sei que sejam amigos muito próximos mesmo, aí tá tudo certo. E em restaurante eu sou muito tranquilo. Muito, cara, assim, eu não... Eu sou chato quando tem que ser no lugar que que é, sabe? Então, sei lá, vou num menu degustação, num restaurante, pá, eu vou ser...
Mas não... vai ser crítico, né?
É, mas não vai estragar a minha experiência, jamais. Claro. Eu vou curtir do mesmo jeito, tudo, só que eu vou ficar, tipo...
O que ele misturou aqui?
Não, eu não fico... Não, é mais simples. Tá bom, não tá bom.
Ah, entendi.
Tá bom. Se tá ruim, se tá bom, se foi feito errado, não, acabou. Entendi. Não fico querendo muito descobrir o que tem ali, não. Porque senão você demora muito ali. E você tem que entender onde você tá indo comer. Então, se eu tô comendo podrão, um dog da rua, 3, 4 da manhã... Cara, é isso.
É, exato.
É isso que eu mereço nessa madrugada. É isso, entendeu?
É o que temos.
É o que temos. Eu tô indo num Outback comer um bife. Eu tenho que saber que um bife do Outback eu não posso comparar com um bife... que eu vou comer em San Sebastián, na Espanha, ou em Paris, sabe? Então, você tem que saber em que lugar que você tá e beleza, tá tudo bem.
Ah, você é bem feliz. De boa, então, pelo visto.
É, e ser feliz. Tem alguns lugares que eu não vou, não gosto muito, ou que eu aponto um pouco o dedo, tipo esse negócio que eu tô falando de rodízio, né? Não, rodízio é tipo o comida à vontade, é um negócio que é muito
tem
brasileiro.
Um preconceito, assim.
Não, eu vou em alguns até... Tipo, pô, eu adoro o Haskell, por exemplo.
Uhum.
Que é um bifezão, é aberto, tem um preço pelo que serve. Não tô falando que é barato, porque, pô, não é qualquer pessoa que paga 100 reais.
Uhum.
Mas é o quê? Prefiro 1000 vezes no Haskell gastar 90, 100 reais do que num rodízio de comida japonesa pagar 130, 140 reais e...
E não é aquela coisa maravilhosa.
Não, cara, tem gente que tá pagando 200 reais pra comer um rodízio de comida japonesa. Eu te garanto que eu te falo 4 lugares que com 200 reais, 150 até menos... Você vai comer infinitamente melhor e sem essa, sabe? E gastando menos, assim.
Entendi.
É porque é o lance do rodízio, da fartura, um monte de coisa na mesa. E aí, o pior de tudo, joga a comida fora.
É, dá dó mesmo.
Muito. Vou falar
e
que
as coisas já estão meio pré-prontas, né?
É, não, é bagaceiro, cara, assim, desculpa, é bagaceiro. Você saber se um sushi é bem bagaceiro ao base, você vai ver o arroz, parece uma papa, parece um purê de arroz.
É, verdade.
É isso, assim, tipo, já... Mas eu, não...
Ou que a coisa frita parece a milanesa, né?
Ah,
tipo, não é tempurá, é...
Não, a milanesa... Negócio. E tá tudo bem, isso japonês faz essa
faz
técnica.
Faz parte.
Faz essa técnica também, mas é isso, você senta nesses rodízios, né? Aí vem o... Eu já fui muito, tá? Vem aquelas frituras, um monte de coisa. Aí te entope. Aí depois é que nem no rodízio de carne, que eu vou uma vez ou outra, eu vou em um que eu gosto, que é o barbacoa, mas eu vou bem pontual, assim. Porque também eu acho muita carne. Mas é isso também, churrascaria é o pão de queijo, é o pastel, é. Aí vem...
Aí você come menos carne.
Aí vem a linguiça, vem a sobrecoxa de frango.
Coraçãozinho.
Aí, coraçãozinho. Que é gostoso.
É.
Mas, pô, se vai numa churrascaria, você quer mandar... Pô, comer as carnonas mesmo.
Você já foi pro Japão? Não.
Não, é meu sonho e provavelmente eu vou esse ano.
Ah, é?
Porque
que legal.
Já... Por causa da China, né? Então...
Aí você já vai estar mais pra lá.
Já cruzei o mundo.
É, né? Exato. Aproveita.
Cruzo,
né?
Mais um pouquinho, mas é meu sonho.
É, eu também tenho muito sonho
de... E eu não sei se... E a gente tava cogitando de gravar, aí iria reduzido, só eu e o Rafael, que tá comigo desde o começo, né? Que é o diretor. Só que eu acho que, tipo... Acho que eu quero ir curtir, sabe?
É, tipo, passear mesmo.
É.
Mas aí você grava quando você tá passeando?
Não, aí é celular, é conteúdo tipo foto. Aí tá tudo bem, assim, mas é um trabalho também, mas é bem de boa. Quando a gente vai rodar mesmo, aí demanda muito, assim.
Sim.
Então aí tô pensando ainda se gravo ou não gravo no Japão, mas provavelmente não.
É, aproveita, né? Curte.
Sim, não, pô, animal, sonho. E tá viável agora um pouco, assim, financeiramente, porque antes tava mais caro antigamente. Acho que agora Entendi. Tá um pouco mais de boa. Espero que continue assim.
Ai, que legal. Vou acompanhar suas próximas viagens aí. Adorei.
Sim. Você nunca foi pro Japão, então?
Não, eu sou louca pra ir. Louca pra ir. Mas não, ainda não fui. Mas eu também não sei se eu consigo sentar naqueles restaurantes que o cara, tipo, traz tudo pra você sem te perguntar. Isso eu não sei se eu manjo isso. Sabe como é que chama aquele chefe lá que você marca horário? Tem um cara aí muito famoso que saiu no Chef's Table também.
Tá, que é o Giro, provavelmente.
Deve
acho.
Ser. Que daí, tipo, você senta lá e você não pode falar assim, ah, eu gosto de tal peixe. Não, ele vai trazer o que ele quer do jeito que você gosta disso. Eu não sei.
Eu gosto. Aqui tem alguns lugares que fazem isso, só que não exatamente dessa forma, né? Que é uma macassê, que é tipo um menu degustação de comida japonesa, que ele vai te servindo o que tem de mais fresco.
Mas ele te pergunta,
é,
né?
É, lógico, gente. É, você tem uma experiência agradável.
Lá, eu acho que não. Pelo
lá você já
entendi.
Chega e fica com medo, né?
É, então, eu acho que eu não consigo.
Será que eu posso falar alguma coisa? Será que eu tô comendo da forma certa? Não, meu Deus.
É, exato.
Aí não fica legal.
Aí perde a graça,
é,
né, da experiência.
É, pô, é pra você comer de boa, tranquilo. Óbvio, o cozinheiro vai falar, olha, eu recomendo você fazer dessa forma. É. Se você quer pegar a porra do sushi e colocar um litro de shoyu, o sushi é seu, o azar é seu, ou a sorte é sua. Come do jeito que você quer, entendeu? Come
é gosto, bem passado. Né? É gosto.
Come, recomendo? Não. Mas você quer? Tô, tá aqui, come. É isso.
É. Bom, essa é a moral do nosso bate-papo de hoje. É isso, gosto, cada um tem o seu.
Total.
Tá tudo certo, não tem certo e errado. E eu acho que ele demonstrou muito essa coisa de o trabalho bem feito, com consistência, né? Com foco. Você consegue chegar lá, de alguma maneira ou de outra, né?
Sim, um pouco de sorte é bom.
Sorte, estar no lugar certo, na hora certa.
Não nego isso. Óbvio, tem muito
oportunidades.
Sim, tive oportunidade, tive tudo isso. Mas é claro que só isso, você não chega lá.
É.
Tem que trabalhar, não tem jeito. Tem que construir.
Mohamed, chegamos na hora da DR.
Mas já?
Já.
Mal nos conhecemos, já vamos ter uma
DR. Já vamos ter uma DR, mas é direto e reto.
Bora.
Pode responder um pouquinho mais rápido. E é isso, vamos lá.
Bora.
Como você descreveria seu estilo de comida?
Versátil.
Achei que você ia falar gostoso.
E gostoso, versátil e gostoso. Gostoso na maioria das vezes.
De preferência,
de
né?
De preferência, nem sempre, mas a gente tenta.
Qual que é o prato mais pedido pela sua família?
Cara, minha mãe gosta muito de barriga de porco, que minha mãe ela não é da parte muçulmana. Enfim, ela come carne de porco, eu também como, adoro.
Uhum.
Com purê de batata.
O seu purê deve ser bom, né? Porque no papo eu já falou de purê várias vezes.
É, eu falei, eu adoro purê de batatas. Eu amo.
É muito bom.
Nossa, eu adoro.
Um chefe que te inspira? Cozinheiro.
O David Chang e o Anthony Bourdain. Anthony Bourdain faleceu, né? Ele era um grande chefe de cozinha, mas ele foi um dos pioneiros nesse lance de viagens gastronômicas, de programa de viagem culinária, assim.
Legal.
Isso começou, acho que ele começou final dos anos 90, se eu não me engano, que era bem legal, assim. Então, acho que me vem à cabeça são esses dois.
Legal. Um momento mais emocionante do Masterchef que você vivenciou?
Caramba. Mais emocionante? Acho que foi quando eu saí. Chorei. Olha que fofo. Provavelmente foi quando eu fui eliminado.
Você chorou?
Chorei, cara. Eu choro. Um pouco, mas choro.
Você queria muito ganhar?
É, cheguei na semifinal, já tava ali. Falei, bom, queria, né?
É, lógico.
Lógico. Queria.
Duas habilidades que um bom cozinheiro precisa ter.
Boa. É, destreza pra não se cortar e não se queimar e fazer besteira. E persistência.
Gostei.
E foco. É bom.
Uma culinária preferida de um país sem ser o Brasil?
Japão. Com certeza.
Doce ou salgado?
Salgado, sempre.
É, uma comida afetiva?
Cara, comida árabe, de forma geral. Imagina. Mas tem um negócio que eu gosto, eu vou pronunciar óbvio. O feijão da minha avó, que ela colocava músculo, carne, servido com arroz, arroz marroquino, que chamam aqui, que é o arroz com cabelinho de anjo. Então, na casa da minha avó, arroz branco, branco mesmo, quase nunca tinha. Era o arroz branco com cabelinho de anjo e um feijão.
Delícia.
Com uma carne junto cozida, assim.
Legal. A viagem mais marcante?
Líbano. Líbano. Líbano e São Sebastião.
Ah, é, você falou.
Eu gosto muito.
Uma qualidade sua?
Sou persistente.
E um defeito?
Cara, é meio parece entrevista de emprego. Qual é o seu defeito? Ansiedade, né? Teimoso e eu sou uma pessoa muito ansiosa real, não é? Hoje em dia menos, né? Mas eu atropelo um pouco as coisas, de vez em quando eu corto as pessoas, eu não escuto muito, assim. Melhorei bem ultimamente, mas...
Não parece, engraçado, né?
Porque acho que eu melhorei um pouco.
É, acho que sim.
mas é isso. Sou uma pessoa teimosa também, assim.
Entendi.
Tem uma coisa na cabeça, meu Deus do céu.
Mas faz parte da persistência também.
Também, do... pode ser.
É. Insta, YouTube ou TikTok? Se tivesse que ter só um.
Insta, YouTube, TikTok. Por mim, YouTube, se fosse pensando em negócio e business, Instagram. Pra mim, porque eu sou uma geração um pouquinho acima.
Uhum.
É isso.
Um país inesquecível.
Cidade, pode ser, talvez, porque
pode.
País, né?
É.
Cidade inesquecível. Vou falar um lugar muito especial aqui, que são duas cidades que é no Pará. Olha. Que é Belém do Pará e Santarém, região de Santarém, que é Santarém, Altar do Chão. E isso é muito legal. E é uma coisa que muito brasileiro não conhece, né? Muito brasileiro já rodou o mundo, mas nunca foi para o norte do país. E é um lugar muito especial.
Que legal.
Acho que todo mundo, se tiver a oportunidade, de vá.
É, precisa saber cozinhar para sair com você?
Não.
Tá tudo melhor bem. Não, né?
Não precisa então, saber cozinhar. Competição. Mas tem que minimamente gostar de comer.
Ah, é, isso é verdade.
Não, cara, não tem coisa pior do que isso.
Não pode fazer dieta o dia inteiro.
Não, a gente não come nada, assim. E aí você fica, tipo, meio, sei lá. Para um date rola, mas não sei se vai ter o segundo. Não, brincadeira.
Se for num date pedir uma salada com ele, já viu que não vai dar certo o negócio.
Não, porra, sai pra comer direito, cara. A gente tava pra ser feliz. Pô, salada come em casa, sei lá eu, mano. Porra.
Muito bom.
É, não é, gente? É, não
é? É, concordo. Bom. Um prato típico de alguma região que você torceu o nariz?
Que eu torci o nariz, assim, é. De um prato? Tem um prato que eu, a primeira vez que eu comi, eu não gostei muito, que se chama tiocará, que é a entranha ou da lula ou do peixe fermentado, até comentei agora. É. Que é um sabor muito forte, muito salgado, mas...
Depois gostou.
É, não é uma coisa que eu amo. Nossa, me puxou, cara, que agora é uma entranha fermentada. Não, mas eu gosto.
Desejo, né, de comer uma entranha.
Não, mas hoje eu como e gosto.
Entendi, sim. Interessante.
É.
E um prato pra te conquistar? Purê de batata, tô brincando.
Purê de batata. Um prato pra me conquistar? Gente do céu.
Dá a dica
não
aí,
pô. Sei, gente. Eu geralmente não cozinho muito pra mim. Assim, num date, eu não tenho nem cozinhado, eu nem tô tendo date. Aliás, mandem suas mensagens.
Mandem
DMs, não. Cara, acho que uma comida simples, gostosa, sem muita pretensão, já tá show.
Bem feita, né?
Bem feita, simples, tá tudo bem. Não precisa pronto. Querer impressionar muito, não. Simples, bem feito.
Ó, simplificou bom. As coisas, gente.
É.
Amei, foi muito legal. Isso. Obrigada.
Valeu, obrigado.
Obrigada a todo mundo que escutou até aqui, porque quem tá ouvindo na íntegra tudo.
Uhum.
Acho que foi muito legal, espero que vocês tenham gostado.
Valeu, adorei. Obrigado pelo convite, obrigado produção, obrigado. Obrigado a vocês que estão assistindo. Valeu, obrigado.
Obrigada.